Já começa no pique, hein, Esther?
Tá bom, vamos lá. Tô no pique.
Vai.
Um, dois, três e...
Oi, eu sou o Vini Lima.
E eu sou a Esther Zanellato. No podcast de hoje, a gente vai falar de um tema que sempre desperta interesse nas pessoas. Afinal, para correr atrás disso, basta estar vivo.
Pois é. Quem nunca mudou todo o rumo da vida em busca da felicidade? Quem nunca se questionou se já era feliz o suficiente ou se um dia vai conseguir experimentar esse sentimento de verdade?
E é para discutir isso que o tema de hoje é essa tal felicidade.
Começando mais um podcast, esse episódio felicíssimo de hoje, em que nós vamos debater e refletir sobre esse sentimento, sobre essa busca por esse cálice sagrado chamada felicidade, que é um tema que desperta muito interesse de qualquer pessoa, porque justamente é um sentimento muito abstrato, é algo que, apesar das pessoas tratarem às vezes como algo tangível, ele é muito abstrato e não tem muitas respostas. Você definir o que é, o que não é, e é por isso que a gente quer refletir e mostrar os nossos pontos sobre, e também passar a bola para vocês, nossos ouvintex, para vocês pensarem também sobre esse conceito que está aí em todo lugar, nos cursos, coaches, nas propagandas, mas a gente, por mais que esteja sempre rodeado por essa palavra e buscando ela. Eu acho que aí a gente tem essa dúvida que paira, né? Se a gente já encontrou a felicidade, a gente ainda não entrou, ela é um lugar, é um momento, é uma coisa. O que é felicidade para você, Esther Zanellato?
Então, Vinícius Lima... felicidade sempre foi um tema muito forte, assim, pra mim. Você que me conhece, você sabe o quanto eu já questionei isso e quanto já bati a cabeça, porque eu falava, meu, o que é ser feliz? E você precisa abrir mão de algumas coisas pra ser feliz, mas ao mesmo tempo, se você não abrir mão dessas coisas, aí você é triste, mas ao mesmo tempo você precisa dessas coisas pra ser feliz, e aí você tem que abrir mão dessas coisas. E eu ficava muito, muito em crise existencial por causa disso. E tanto que, agora até um exposed meu, poucas pessoas sabem, vou contar aqui, pouquíssimas pessoas sabem, mas foi tanto uma questão minha na vida que quando eu tinha uns 22, 23 anos, por aí, eu tatuei a palavra felicidade na costela.
Verdade!
Poucas pessoas sabem disso, porque ela tá num lugar escondidinho, então pra poucos, poucos já conseguiram acessar esse lugar. Não é pra qualquer um. E cada vez mais eu entendo que felicidade, ela é muito mais uma questão interna do que externa. Ela tem muito mais a ver com como você está com você mesmo do que, de fato, está acontecendo na sua vida, né? E aí, não como você está com você mesmo, porque eu acho que quando você está bem com você mesmo, a forma que você reage às coisas que estão acontecendo é diferente. Então, para mim, a felicidade, cada vez mais, eu vou chegando à conclusão que ela não tem a ver com o que está acontecendo, mas como você lida com o que está acontecendo.
Eu acho que, do meu lado, eu acho que quando a gente estava falando e pensando sobre esse episódio, eu lembrei de um outro, mas eu nunca lembro qual é o episódio, que a gente falou um pouquinho sobre felicidade, que aí eu cheguei à conclusão que, para mim, a felicidade, ela não é um lugar, não é uma coisa, não é, ou ela pode ser tudo isso. Mas, na verdade, a felicidade é um filtro para os seus olhos, assim, é como você enxerga essas coisas. Então, a felicidade pode estar em tal coisa, como pode estar em tal coisa, mas tudo, na verdade, depende desse filtro que você olha as coisas. Então, o que pode ser felicidade para alguém em algum lugar, para outro não vai ser. Então, é uma coisa, acho que complementando o que você falou, acho que é uma coisa muito mais interna de como eu olho as coisas que eu quero para minha vida, do que eu enxergo para mim, do que necessariamente uma fórmula ou algo, né, que você precisa ter ou precisa não ter para que você tenha esse sentimento, né?
E para você, a felicidade é uma coisa relativa, Vinícius?
Ah, eu acho que depende, varia de pessoa para pessoa, acho que às vezes varia de momentos nossos. Então, o que era felicidade para mim 15 anos, não é o mesmo conceito de felicidade para mim 30, talvez. Então, acho que também, acho que ela é relativa de momentos nossos, de pessoa para pessoa, talvez de lugares, né? Então, depende do contexto, seu contexto cultural. A felicidade, ela é construída de uma forma para vendida, né, de uma forma para você. E aí, claro, você pode concordar com aquilo ou desconstruir isso em você, mas existe talvez essa construção desse conceito variando de lugar para lugar. E acho que também tem essa coisa para fazer o bingo do podcast, que a gente sempre fala do capitalismo, né? Porque a gente cai na questão da felicidade hoje em dia estar muito atrelada à posse, ou você ter dinheiro para fazer tal coisa, porque está tudo atrelado ao nosso sistema, né, se baseia no dinheiro em si. Então a felicidade acaba até como uma outra mecânica, né, do capitalismo de também se manter, de você atrelar esse sentimento a posses ou você realizar coisas que dependam do capital, né? E para você?
Sim, para mim ela é relativa, porque eu concordo muito com o que você falou, e pelo mesmo motivo eu acredito que é relativa, porque a mesma situação pode me fazer feliz e a mesma situação pode me fazer muito triste, e por isso que cada vez mais eu falo, cara, não é o que está acontecendo, mas é como eu lido com o que está acontecendo. E às vezes uma coisa que eu quero muito e que para mim é a razão da minha felicidade, tipo, na sua vida, por exemplo, seria a razão da sua desgraça, sabe? Porque pode ser uma coisa que você nunca quis na vida, sabe? Então, para mim não existe uma fórmula certa para ser feliz, uma fórmula certa da felicidade. Tipo, é muito relativo, varia de pessoa para pessoa, situação para situação, fase e fase da vida, né? Mas, puxando um gancho no que você falou, e aí eu também tendo a concordar, que é a questão do capitalismo, que a felicidade é vendida pra gente, né, muitas vezes, como algo que a gente precisa ir atrás, algo que a gente precisa alcançar, e aí tem um modelo certinho do que é ser feliz, então vende-se essa imagem.
Tá na Coca-Cola a felicidade, né, que abre a sua...
É verdade, que se vende esse modelo, né, pra você do que é ser feliz. E aí fica um questionamento, né? Porque quando o capitalismo ele te vende um modelo, é sempre o modelo que você vai comprar, né? Então é o que você precisa comprar para chegar naquela estrutura que vai te trazer aquela sensação, que vai te trazer aquela realização, né? Que é a coisa da família margarina, né? Que a gente, todo mundo sabe que não existe, mas todo mundo sonha em ter um dia, né? E corre atrás.
Engraçado, né? A família de comercial de margarina agora meio que virou o Instagram, né?
É, exatamente. A família margarina, ela é o Instagram vintage. E aí vem esse questionamento que todo mundo que está ouvindo aí, a gente já deve estar fazendo, que é: o dinheiro traz felicidade?
Eu acho que é uma situação complexa, porque a gente vive dentro desse sistema baseado no dinheiro. Então, você tem necessidades, você precisa atender mais básicas para que você também consiga olhar para outras questões menos básicas, necessidades menos básicas, né? Tô pensando muito naquele esquema de pirâmide de Maslow.
Ah, sim.
Você tem, né, as necessidades mais básicas, aí com elas supridas você vai para um outro nível. Quem não conhece, depois busca aí pirâmide de Maslow, que fala dessas necessidades, né, do ser humano. E quando você vai preenchendo, aí você sobe para um outro nível de necessidade. Então, eu acho que como a gente vive dentro desse sistema, a gente não consegue escapar da necessidade de se ter dinheiro. Mas eu acho que a forma como é construída a sociedade e esse sistema, como a gente já falou, ele atrela diretamente uma coisa à outra, né? Então é quase que uma relação direta. Se você tem dinheiro, você é feliz. Se você é infeliz. E eu acho que não é essa relação direta. Eu acho que, claro, ninguém consegue no sistema viver sem o dinheiro. Você precisa atender necessidades básicas para que você possa sonhar com outras coisas e querer fazer outras coisas e almejar algumas coisas, porque é isso, você não consegue pensar em coisas que vão te deixar bem se você, né, tá com fome, se você tá doente, eu acho que tem umas coisas que dependem do dinheiro, porque é o sistema que a gente vive, mas eu não acho que é uma relação direta que ele traga a felicidade, ou que você tendo que automaticamente consegue ter coisas que vão te fazer feliz. Eu acho que existe essa sensação, e claro, porque aí a gente, nós dois aqui, somos, e as pessoas, né, algumas pessoas que a gente conhece, tem esse senso crítico de olhar pro capitalismo, mas saber que é o sistema que a gente vive, mas ter esse olhar crítico. Para pessoas, por exemplo, que não tem esse olhar crítico em relação ao capitalismo, eu acho que, de fato, a sentimento, a sensação que, por exemplo, ela tem quando ela compra algo que ela queria muito, e esse sentimento de posse traz, de fato, um sentimento que para ela é felicidade. Então, também, né, não vai ser eu a criticar o sentimento dessa pessoa, né? Acho que a gente critica o sistema como ele é, como um todo, não casos um a um, mas é a estrutura como olhando para ela como um todo. E para você?
Então, eu acredito que não traz felicidade, porque eu acredito que o dinheiro não só... E lógico, eu concordo com você na questão que traz uma qualidade de vida e um bem-estar e um conforto. Se você for ver pela pirâmide de Maslow, então eu acredito que ele traz, ele aumenta o seu nível de felicidade enquanto ele está suprindo suas necessidades básicas, né? E um pouquinho a mais. Eu acredito que não traz felicidade, mesmo porque quando você tem muito dinheiro, você tem outros problemas, muitas vezes, acarretados pelo dinheiro, sabe? Então você não sabe quem é teu amigo de verdade, sabe? Existem, inclusive, alguns estudos que mostram que o nível de felicidade, ele vai, em relação ao dinheiro, ele vai só até um certo ponto, e depois desse ponto não aumenta mais, né? Quanto mais rico você for, já não muda mais o seu grau de felicidade, e inclusive, em muitos casos, quanto mais dinheiro, menos felicidade. E também existe um outro estudo que fez fazer uma comparação assim, entre o nível de felicidade de uma pessoa quando ela acaba de ganhar na loteria, que ela está muito feliz, e alguns meses depois, essa mesma pessoa está muito triste, porque aí ela teve vários problemas com o dinheiro, aí não pode sair de casa por causa do dinheiro, e aí tá toda aquela coisa. E também medindo o nível de felicidade de uma pessoa que acabou de descobrir que tem um câncer, no momento que ela descobriu que tem um câncer, ela tá muito triste. Alguns meses depois, ela tá mais feliz que o cara que ganhou na loteria, porque ela começou a ter uma outra relação com a vida, ela tá lidando com o problema, então o câncer tá melhorando, então ela começa a ter uma expectativa melhor da vida, sabe? E aí, isso também me lembrou, toda essa conversa também me lembrou, uma reportagem que eu li essa semana, porque eu fiquei... outro exposto de meu.
Hoje tá bom.
Eu fiquei viciada em Hilda Furacão. Eu assisti os 32 episódios de Hilda.
Eu assistia na época.
Na época eu não assisti, porque eu não tinha idade pra ficar vendo esse tipo de coisa.
Ah, eu apaixonado pela Ana Paula Arósio, inclusive, essa época.
Eu assisti essas semanas atrás, e aí eu fui pesquisar quem era o Tunico Pereira, eu acho, que é o cara rico, que é dono de toda Belo Horizonte e tá, tal, não sei o quê. E eu fui pesquisar se ele tinha existido de verdade, se ele era inspirado em alguém que existiu de verdade. E ele é inspirado num cara que existiu, que chamava Antônio Luciano Pereira, e que era um cara riquíssimo e todo controverso e tal. E ele era dono de metade de Belo Horizonte nos anos 60, 70 e tal. E aí, no final da reportagem que eu tava lendo sobre ele, que aí a família dele tem uma briga na justiça por conta do dinheiro e tal. Até hoje, o cara morreu nos anos 90. E até hoje ele tem não sei quantos filhos, sabe? E aí, no final, a última parte da reportagem, o finalzinho da reportagem, Aí o repórter pergunta assim: o senhor se sente uma pessoa feliz, doutor Luciano? E ele responde: não, se fosse permitido a gente morrer e voltar em outra existência, eu não queria voltar mais. Aí o repórter: por quê? E ele fala: a vida eu acho que tem muito mais de pior do que de bom. Mesmo para uma pessoa tão rica como o senhor? E aí ele responde: o dinheiro não traz felicidade. E aí me lembrou essa entrevista, porque aqui um cara bilionário, bilionário. E ele falou que se pudesse voltar, morrer e voltar de novo, ele preferia não voltar nunca mais.
Boa. Acho que aí esse... Depois dessa entrevista aí, os links das pesquisas a gente põe no final, na descrição. Quem quiser depois também dar uma lida, né? Acho que pelo que a Esther falou, vale a pena. A gente põe na descrição do episódio.
E aí, tem um outro ponto que eu já me questionei muito também. E esse até tem uma historinha também. Até uma historinha também. Que é a questão do até que ponto você quer realmente ser feliz quando você está em busca dessa felicidade. Ou você só quer ter controle da situação? O que te deixa mais feliz? É você soltar e perceber as coisas que você já tem na sua vida e viver? Ou você ter certeza que você está no controle? E aí, esse tema me lembra uma história que falava de uma mulher, né? Que ela tava consultando o terapeuta, porque ela falou assim: ah, e ela estava muito frustrada com o casamento dela, porque todo de sábado ela queria poder dormir um pouco até mais tarde. E ela falava que o marido e os filhos dela podiam tomar café da manhã e tal, não precisavam esperar ela acordar, porque ela queria acordar mais tarde e tomar café sozinha. E aí o marido e os filhos nunca tomavam café sem ela no final de semana. Eles preferiam tomar o café mais tarde, mas esperar para tomar junto com ela. E ela ficava putaça, assim, putaça. Ela falava: ah, tô falando que não quero que espera, eles esperam e tal, tal, tal. E aí o terapeuta perguntou para ela assim: mas você quer ser feliz ou você quer ter controle? O que te deixa realmente brava? Ele não te obedecer ou ter que tomar o café junto com seu marido e com seus filhos? E aí ela fala que ela percebe que o que deixava ela brava era ele não estar obedecendo. E aí o terapeuta responde para ela, que foi uma frase que ficou muito na minha cabeça, que é: às vezes a felicidade está correndo atrás da gente e a gente está correndo dela. Porque nessa história, para mim, mostra muito claro como, cara, ela tinha um marido, os filhos que esperavam ela para poder tomar café da manhã junto, sabe? Que era um momento em família. Ela tinha uma família que queria estar junto com ela. E ela estava brava só porque ela estava falando para fazer uma coisa e eles estavam fazendo outra. Só porque não era ela que estava no controle da situação ali. Eu lembro que quando eu vi essa história, me marcou muito, assim. Que eu olhei e falei: cara, será que a felicidade já... Eu já tenho coisas na minha vida que podem me fazer feliz e eu só tô brava porque não é do meu jeito, sabe? Porque não é do jeito que eu queria que fosse. Mas, no fundo, será que eu já não tenho os elementos que podem constituir a minha felicidade? O que você acha?
É uma baita reflexão, porque acho que essa questão do controle também talvez seja uma das questões porque as pessoas e a gente fiquem nessa busca também de eterna felicidade, porque você quer ter o controle das coisas, da vida no geral. Ninguém tem controle de nada na vida. As coisas escapam do nosso controle, dos nossos planos. Então, às vezes também, por ter planos ou ter acontecimentos que a gente não esperava, rolando na nossa vida, a gente se frustra muito, né? Não pela, às vezes pelo fato em si, mas por aquilo ter escapado do nosso controle. E talvez lá no fundo essa frustração seja que impeça da gente enxergar como a gente já é feliz, ou como a gente já tem elementos que são bons e que trazem essa felicidade pra gente. Eu acho que essa questão do controle é uma baita reflexão, assim.
Sim, porque no fundo, será que já não somos felizes e não sabemos?
Essa vai ficar no ar aí para os ouvintes também, hein? Mas eu acho que, complementando com essa questão, né, se a gente já é feliz e a gente não sabe, eu acho que essa frustração que a gente tem de coisas do dia a dia, de coisas que acontecem de um jeito que a gente não planejava E aí, claro, que aí é o que a gente não queria. E a gente, às vezes, talvez confunda essa frustração com uma falta de felicidade na nossa vida. Mas não, são só coisas que fazem parte dessa nossa jornada, mas não quer dizer que a gente não tenha experimentado ou esteja nessa, olhando as coisas, né, de um jeito feliz, de um jeito que você também meio que se sinta completo com as coisas que você tem. Mas aí, quando você tem essa frustração, parece que, não, na verdade estava faltando algo, porque aquilo eu não alcancei, porque aquilo não vai acontecer do jeito que eu queria, ou não vai acontecer de jeito nenhum. E aí a gente funde essa frustração com essa falta de felicidade. Eu acho que aqui é bem filosófico, e aí eu estou tentando construir aqui também conforme a gente está conversando. Mas o que você acha disso?
Então, eu, nesse ponto, esses dias eu estava vendo meus stories antigos, sabe? Os stories que ficam arquivados. E eu comecei a ver uns stories assim, 2018, 2019. E aí tinha vários stories de rolê, assim, de festa, de lugar que eu tinha ido, de... Ah, até de lugares que eu tinha ido sozinha, assim, mas que eu tinha saído, sabe? E feito coisas. E aí fiquei meio na bad e tal, porque com a pandemia, né, meio que tudo isso acabou, assim, pelo menos na minha vida, né, na minha experiência. Muitas coisas que eu fazia antes, não faço mais. E aí eu me dei meio que uma bad, assim, do tipo, putz, tipo, minha vida era mó legal, sabe? E eu não... Parece que eu não sabia, assim, eu não valorizava. Só que aí também eu fiquei pensando se eu não tava fazendo exatamente a mesma coisa agora, sabe? Eu tava olhando só para as coisas que eu tinha antes e falando, ai, mas era tão legal e eu nem dava valor. Mas eu não tô olhando pro que eu tenho agora, sabe? Então será que agora também eu não tenho mais aquelas coisas? Eu tenho outras coisas. Mas será que agora nessa nova configuração da minha vida também não tem coisas que são legais e para as quais eu não tô olhando, sabe? Será que também não vou, daqui um ano, olhar para trás e falar, putz, mas lá em 2021, aí eu tava morando perto dos meus pais e não sei o que, não sei o que lá, era bom porque eu podia ver meus pais todos os dias, tal, 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 e agora, nessa nova configuração da vida, não posso, e aí eu vou ficar chateada, entendeu? Então eu comecei a olhar, comecei a fazer o exercício de, pera, o que eu tenho então agora, sabe? Eu gosto muito disso, e pode parecer um pouco... otimista demais, sabe? Mas eu sou um pouco otimista demais. Eu sou,
otimista não, por natureza.
Eu sou os dois, assim. Eu sou uma pessoa questionadora, melancólica, mas aí eu também vejo a vida de um jeito mágico, sabe? Eu sou um pouco de tudo. E aí eu sou um pouco otimista em relação à vida, nesse sentido, porque eu gosto muito de viver o que a vida tá dando, sabe? É difícil, eu não tô falando que eu consigo fazer isso, porque quando a gente fala isso, a pessoa pensa, ah, você, ela consegue e tal. Não, ninguém consegue, eu também não consigo. Mas eu tento, né, olhar pra vida e falar, pera, calma, tô reclamando demais. Quando eu tô reclamando demais, eu falo, pera, o que a vida tá me dando? Né? O que eu já tenho? E como que eu posso fazer agora com o que a vida tá me dando agora, sabe? Não tá me dando x, y, z coisa agora, então que adianta ficar reclamando que não tá aqui, que eu não tenho ainda, sabe? E por incrível que pareça, eu acho que sempre que a gente tenta olhar pro que a vida tá dando e viver o que a vida tá dando, é de onde a gente tira os maiores aprendizados, sabe? É onde a gente mais cresce, mais evolui, mais amadurece, pelo menos na minha experiência. Eu acho que daí vem um outro questionamento, quando a gente tá olhando pra vida e falando, putz, mas... Eu tenho isso e isso, mas não tenho aquilo, 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 né? Será que é possível a gente conseguir um dia ser 100% feliz? Só ter coisas boas na nossa vida, só ter coisas que deixam a gente feliz? Ou a gente sempre vai ter que lidar com essa dualidade do bom e do ruim? O que, que você acha?
Rapaz, é mais uma reflexão aí, que essa eu vou tentar trazer o meu ponto aqui, mas acho que os ouvintes aí também vão ficar com isso na cabeça. Eu acho que sim, eu acho que é possível você, na sua, quando você passar a olhar as coisas, né, de entender a felicidade como um jeito que você enxerga as coisas, eu acho que também, talvez não seja uma coisa de porcentagem, não sei, essa é difícil, é um conceito bem abstrato, mas dentro daquilo como você enxerga as coisas, eu acho que você se sente pleno e apto para enfrentar frustrações ou dificuldades que você vai ter, que aí seria essa que a gente encara como essa dualidade, estar feliz ou estar triste. Mas eu acho que, na verdade, porque a gente atrela a tristeza justamente a esses fatores externos que acontecem na vida, de coisas que você não planejou, de coisas, dificuldades. E aí eu acho que quando você passa a mudar esse, você vê a dificuldade, você vê algo que aconteceu de uma forma que você não planejava, mas você, ao invés de ligar essa frustração ou esse não acontecimento que você planejava como algo triste, você só olha aquilo como algo que faz parte dessa jornada da vida. Então, talvez uma pessoa que consiga alcançar esse patamar de iluminação, conseguir mudar realmente assim, esse filtro e passar a olhar as coisas dessa forma, eu acho que sim, essa pessoa ela vai se sentir plena dentro dessa visão dela. Mas eu acho que nesse conceito que a gente tem de feliz ou triste, eu acho que eu não consigo nem colocar muito, assim, se a gente existe essa porcentagem, assim, sabe? Não sei se deu para entender, mas é um conceito bem, bem complexo e acho que com várias camadas, mas consegui passar um pouquinho.
É, não, eu entendo isso que você falou, porque na minha concepção não dá para ser 100% feliz. Pelo menos nunca me senti 100% feliz. E não conheço nunca ninguém que se sentiu, que tenha compartilhado isso comigo. Nossa, sou uma pessoa 100% feliz. Mas eu entendo que isso que você fala do tipo, ah, se um dia você atingir um nível de iluminação em que você consegue, de fato, não se sentir abalado pelas coisas ruins que acontecem ao seu redor, aí você vai ser totalmente feliz, né? Não em porcentagem, mas assim, totalmente feliz. Mas eu acho que não dá para ser, justamente porque para minha vida ela sempre vai ter coisas boas e ruins. E é aí onde eu falo que eu sou uma pessoa super otimista, mas um pouco melancólica, né? Tem um Schopenhauerzinho assim abraçado no meu coração. Mas é porque eu entendo assim que a vida tem coisas boas e ruins sempre, o tempo todo. Então qualquer escolha que eu faço, qualquer decisão que eu tomo, sempre vai ter coisas positivas e negativas, coisas que eu vou gostar muito e coisas que eu não vou gostar, mas eu vou ter que lidar com as coisas que eu não gosto muito para poder ter aquelas coisas que eu gosto, né? Para mim, a vida, ela é assim, ela meio que se resume nisso, assim. O que eu acho, e que aí é onde eu falo que eu não sou 100% otimista, é por causa disso, que você tá, quando você só olha para as coisas boas e aí você entra naquela positividade tóxica, sabe? De, ai, eu sou totalmente feliz, eu só tenho coisas maravilhosas, eu começo a negar o que é ruim. Eu tô errado porque eu estou excluindo determinadas coisas e eu acho que excluir coisas nunca é o caminho. E ao mesmo tempo, se eu fizer o contrário, então eu falar, não, então a vida é uma porcaria e é só sofrimento e olha só tudo de errado que tem, tal, 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 tal. Eu também tô errado, porque não é só sofrimento, entendeu? Não é só coisa ruim. Tem coisa ruim, mas também tem muitas coisas boas. Então, para mim, a vida consiste, e aí talvez a felicidade talvez esteja aí num caminho, não da felicidade, mas de você se sentir melhor, sabe? É quando você consegue olhar para as coisas boas, e aí eu vou até falar essa palavra que muitas vezes é um pouco mal interpretada, que é agradecer pelas coisas boas que você tem. E quando eu falo agradecer, não é necessariamente agradecer a Deus, né? Mas é você, de fato, se sentir grato por olhar para a sua vida e falar, putz, existe isso, 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 agora na minha vida. E isso é bom, sabe? Que bom que essas coisas existem. É você conseguir, de fato, ser grato pelas coisas boas que tem na sua vida e aceitar as coisas que não são tão boas assim, sabe? E eu acho que quando você consegue equilibrar isso, sabe? É quando você, de fato, consegue se sentir bem. Eu não sei se sentir feliz, mas se sentir melhor com a vida.
Bom, e esse foi mais um podcast. Mais um episódio em que a gente quebrou a cabeça aqui para tentar colocar o nosso ponto de vista de assuntos que são muito abstratos e que têm muitas camadas. São assuntos complexos que a gente tenta trazer aqui, sempre para não trazer uma resposta, mas para trazer essas reflexões e trazer os nossos pontos de vista dessa questão. E aí vocês também, conforme a gente vai conversando, sempre a minha expectativa, e acho que da Esther também, conforme as pessoas estão ouvindo, as pessoas já estão pensando no ponto de vista delas para essas perguntas que a gente faz, discordando da gente, xingando a gente no que a gente está falando. Acho que isso que é a intenção de trazer esses temas mais complexos, mais abstratos para o podcast. Espero que vocês tenham curtido. E se você gostou, ainda não segue a gente, segue a gente nos agregadores de podcast, seja qual for que você use, a gente tá lá. Se você tem alguém para recomendar esse episódio, acho que esse episódio, tal qual o anterior, que também ficou muito bacana, que foi o da empatia, se você acha que alguém vai se identificar com essas reflexões, ou que você queira levar essas reflexões para alguém que você gosta, compartilha o link desse podcast. Isso também é muito importante para a gente chegar em novas pessoas. Então, o desafio que a gente fez no episódio anterior da empatia continua também. Pelo menos cada pessoa que ouvir, levar esse episódio para pelo menos uma pessoa. A gente segue nessa campanha aí.
Do esquema pirâmide, né?
Isso.
Que leva para uma pessoa, que leva para duas pessoas, que leva para três pessoas.
Exatamente. Funciona aí até hoje, tá aí, né? Então, acho que é isso. Se você quer mandar alguma opinião, alguma sugestão, manda no podcast@gmail.com ou manda seu feedback, sua sugestão pra gente nas nossas redes, nosso Instagram, ou se você é mais próximo do nosso Zap. E vamos partir, Esther Zenelato. Dá o seu famoso tchau aí.
Tchau.
Falou.